passada pelo centro de Florianópolis sabe. Tem gente vendendo tudo quanto é coisa no meio da rua.
Trimania, show de prêmio aqui, a Trimania.
Meia, bolsa, lenço, brinquedo, bijuteria, passe de DVD e até escova de dente. Vale tudo pra ganhar dinheiro.
Eu vendo bilheteria, fita, cassete, biscoito, paçoca, doce, abóbora, doce de coco, rádio, relógio, estrela, todo sono, não vendo é sonho, mas pode pedir, se não tenho, sei quem terá.
Vendedores ambulantes estão por toda parte. São pessoas que resolveram arregaçar as mangas e trabalhar com a própria.
Adriano, Rodolfo e Zé do Machado.
Marília.
Salete.
Rosmaria Moraes Nagy.
Marcelo.
Cristiano Roberto Figueiredo.
Adelírio Pereira.
Comercindo Francisco Amaral da Silva.
Essa gente toda trabalha sem carteira assinada e não paga imposto.
Mas o que isso significa? É o que a gente vai saber no programa. Especial Comércio Informal.
Os ambulantes e camelôs se destacam no meio de uma multidão de apressados que passam todos os dias no centro de Florianópolis.
Eles fazem de tudo para chamar sua atenção. Usam roupas coloridas, gritam, criam bolões.
Estão tão encaixados como parte da paisagem que nos damos conta de tudo que envolve o comércio informal.
E vai descendo, vai descendo, vai. E vai descendo até o Paraguai. E vai voltando, vai. Uamba de primeira, olha aí quem vai.
Camelô ou vendedor ambulante é aquela pessoa que vende produto na rua. Pode ser em barraquinha improvisada, no chão, em carrinhos como os de pipoca, ou até mesmo na mão.
Esses comerciantes não pagam impostos e por isso são considerados informais.
Os camelôs são só um pedacinho da economia informal. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, só 8,8% das empresas informais trabalham na rua. Todo o resto fica por conta de atividades feitas em casa, em lojas, em oficinas ou na casa dos clientes.
Só para você ter uma ideia, se de uma hora para outra a economia informal passasse a ser formal, o produto interno bruto, que é a soma de tudo que ganhou em um ano, aumentaria muito. Não dá para calcular exatamente, mas a estimativa é de um aumento de 40%.
Se o país perde tanto com a informalidade, por que que ainda é tão difícil se tornar formal?
Bom, primeiro é preciso ter dinheiro para investir, o que não é o caso dos ambulantes.
Desemprego me criou, sacoleiro, sim senhor, oh, 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 sou camelô.
Depois tem que encarar a burocracia, conseguir registrar a empresa e ter licença para funcionar.
Por último, você precisa pagar imposto e declarar tudo que você ganha.
Vender coisas na rua é bem mais fácil. Não precisa de um grande capital, você pode começar quando quiser e depende só de disposição.
Mas para ser camelô, precisa correr alguns riscos.
Cada um na sua, sempre vale a pena arriscar. Quem rala na rua não pode pensar no azar.
Com esse tipo de comércio ilegal, os fiscais podem aparecer a qualquer momento e levar toda a sua mercadoria.
E vendendo, vai vendendo, vai. Sobrevivendo feito camelô. Vai correndo, vai. O rapa tá chegando, olha isso, Jô.
Alguns se ajudam a vir quando vem algum fiscal, chegando até a montar alguns esquemas pra se proteger. Um conta o vendedor de DVDs que preferiu não se identificar.
Aquele rapaz ali que fica lá de lá, eu cuido do lado de cá, e tem mais um pessoal que cuida do outro lado. Aí quando a gente vai daqui pra cá, leva todos eles. Quando eles vêm pra cá, a gente vem. Cada um trabalha pra si, mas todo mundo cuida de todo mundo.
Mas nem todo mundo é camarada. Tem gente que tenta acabar com a concorrência, ligando para os fiscais e fazendo denúncia. É o que a vendedora ambulante, Mara Almeida, fala.
Tem pessoas aqui na rua que vendem o mesmo produto. Às vezes não tem coragem de pegar e ligar para o fiscal e dedar os outros. Acontece, Bia? Acontece um monte. A pessoa não gosta de estar fazendo concorrência, né? Pega e fica te dedando assim, ó. Assim, ah, vai lá, tem que pegar fulana lá para vender. Tu pegou e não vai pegar aquilo lá.
Mas perder toda a mercadoria não é o único risco que os vendedores ambulantes correm. Como trabalhadores informais, eles não têm carteira assinada e perdem todos os direitos trabalhistas.
Não tem direito a férias remuneradas, 13º salário, licença maternidade e nem aposentadoria.
Enquanto são novos e têm saúde, eles podem ficar na rua trabalhando. Mas e quando ficarem mais velhos? Será que eles pensam em se aposentar?
Todo mundo pensa, né?
E eu pago... Se acontecer alguma coisa
algum imprevisto, né? Que eu possa ficar, que eu não possa vir trabalhar, pelo menos eu tenho alguma...
Claro, né? Difícil. É porque eu dava aula antes. Eu dava aula primeira, quarta série. Tá? Eu já tenho 14 anos de estrada, né? E depois eu só estava pensando, até esse mês eu estava pensando em pagar como autônoma, né? Para conseguir a aposentadoria. Ou se não, de idade.
Mesmo não tendo carteira assinada, os camelôs podem se aposentar, desde que paguem uma mensalidade para o INSS. É o que explica o advogado Fábio Lopes de Lima.
No caso dos vendedores ambulantes, nós temos que diferenciar uma situação. O fato de eles não estarem formalizados no mercado do trabalho não interfere diretamente em relação à Previdência. A Previdência Social vai significar algum benefício para eles se eles pagarem os benefícios da Previdência Social, se eles estiverem vinculados à Previdência. E como é que é a forma de se vincularem à Previdência? É pagarem o seguro, se vincular através de pagamentos mensais, que como eles são considerados vendedores, aliás, são considerados profissionais autônomos, são eles que regularizar a sua situação perante a Previdência. E como é que se faz isso? Por meio de pagamento mensal com carnê.
Mas tem muita gente que acha que o INSS não vale a pena.
Estava pagando, agora não pago mais, porque tá um dinheirão. A gente paga, se aposenta para ganhar um salário, desisti.
Era pagando e vai empurrando um mês para o outro, e daí no fim já está certo e não teria que pagar.
Pregue a uma merreca que o governo paga.
Porque não adianta só pagar e depois vai se aposentar com salário mínimo. Só vai dar dinheiro pro governo.
A aposentadoria funciona assim. Quanto mais você paga, mais você recebe. A advogada Inês Cassol explica melhor.
Valor é a gente que escolhe. Então, claro que se puder pagar o mais alto, os benefícios são melhores. Aí vão me perguntar. Sim, ao longo do tempo vira salário mínimo. Sim, vira salário mínimo. Se as pessoas não se preparar para isso, é pior ainda. Porque imagina você sem trabalhar, a renda vai sendo dilapidada. Aí com o tempo tu vira da mesma forma, sem benefício, sem patrimônio também. Então a preocupação sempre é se preocupar em ter uma previdência social, pagar ela.
Os vendedores ambulantes abrem mão dos benefícios de ter um trabalho formal para ter mais liberdade. Não ter um chefe nem horário fixo compensa os riscos que eles correm.
Porque não adianta você trabalhar e enriquecer o seu patrão, né? Tem que se enriquecer. Tem que usar a tua força, o teu trabalho, a tua capacidade mínima para poder enriquecer a si mesmo, entendeu? Então esse é meu propósito, trabalhar na rua.
Agora nós vamos para o intervalo.
No próximo bloco, nós vamos contar como o comércio informal surgiu e se desenvolveu na cidade de Florianópolis.
E você vai entender também por que os camelôs escolheram essa profissão.
A gente volta já. Especial Comércio Informal. Especial Comércio Informal. Olá, estamos de volta com o especial Comércio Informal.
No bloco anterior, você ficou sabendo o que é comércio informal e os riscos que os vendedores ambulantes correm.
Nós falamos sobre a informalidade, a perda dos direitos trabalhistas e a aposentadoria.
Nesse bloco, você vai ficar sabendo como o comércio informal surgiu e se desenvolveu na cidade de Florianópolis.
Especial Comércio Informal. Com certeza, você já notou que o número de camelôs e ambulantes aumenta todo ano. Nas metrópoles de todo o país, esse comércio vem crescendo.
Nos calçadões mais movimentados da cidade, é possível notar o grande fluxo de vendedores. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, relatou que o comércio ambulante foi a atividade que mais cresceu no Brasil entre 1985 e 1995.
Mas essa história começou faz tempo. Desde a criação da Capitania de Santa Catarina, em 1738, já existiam as atividades econômicas autônomas. Nessa época, a produção era destinada ao consumo da pequena população de militares.
Antigamente, os vendedores nem pensavam nos DVDs, mesmo nos passes de ônibus. O comércio portuário de algumas pequenas atividades produziam farinha de mandioca e realizavam a pesca da baleia.
Mas os vendedores autônomos só ganharam destaque na Grande Florianópolis ao longo do século XX, principalmente pela maior preocupação com a urbanização da cidade.
Eles começaram a ser vistos com mais cuidado, porque passaram a representar um problema na imagem da cidade.
A partir do início da década de 90, houve um crescimento de trabalhadores informais no centro de Florianópolis. Isso aconteceu porque o país passava pela abertura comercial iniciada com a eleição e posse do presidente Fernando Collor de Mello, em 1989.
Redefiniu as relações de produção e reconfigurou o mundo do trabalho.
Sou camelô, o senhor é louco, deixa eu, por favor, viver em paz. Eu só quero é trabalhar e nada mais.
O grande aumento no número de camelôs causou sérias preocupações para o poder público. Os governantes queriam manter a cidade ordenada, com uma estética mais agradável para quem visse de fora. Essas preocupações com a imagem da cidade e com a ordem já haviam sido expressas no final do século XX.
Quando o Marechal Floriano Peixoto tomou o poder em 1894, passou a regulamentar os hábitos de higiene e comportamento social.
Outro caso foi já no século XX, na década de 50. A partir desse período, os governantes começaram a pensar em um novo plano urbano para Florianópolis.
Na década de 90, os dois camelódromos da cidade foram construídos pela prefeitura. Foi uma tentativa de organizar as atividades realizadas por camelôs irregulares. Eles imaginavam que seria possível eliminar o comércio irregular das calçadas.
Era uma gostura ver o camelô correr do fiscal da prefeitura.
É o progresso, é o progresso.
Segundo o presidente da CPCOM, a Associação dos Pequenos Comerciantes do Camelódromo Municipal de Florianópolis, em texto divulgado na internet, o primeiro camelódromo surge em 1991, uma ação da prefeitura para limpar as ruas e tirar todo aquele pessoal que estava ali para vender os produtos.
Pilhas, baterias, CDs, barbeador, tributo de machã, drive, disque, man, fitas, cadeados, chaves, grampeador, pague 3, dois, dá um cheque pra depois. Cigarro, ferramentas, tênis, Hyundai. Vende pra criança, pra mamãe e pra papai. Calcinha, calça, lima, diz o som, ai. Rolex fabricado lá na praia de Xangai. Oh, 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 eu sou camelô.
Assim surgiu a ideia de criar um novo centro de compras popular, denominado Camelódromo Municipal de Florianópolis.
A construção do camelódromo foi financiada e organizada pelos próprios camelôs de rua. A prefeitura participou cadastrando os camelôs e liberando uma área de mais de 1.000 metros quadrados próximo ao novo terminal de ônibus e ao mercado público.
Desde o começo da construção do primeiro camelódromo, não foi possível dar um box a todos os camelôs cadastrados.
Mesmo depois, com a construção do segundo camelódromo no final da década de 90, isso também não foi possível.
Não há como banir permanentemente esse tipo de comércio, já que ele é muito dinâmico e atrai a todo momento novos trabalhadores.
O que todos nós estamos acostumados nos principais meios de comunicação e nos discursos oficiais é que as autoridades tentam, mas não conseguem controlar o comércio de rua.
Sabemos que a busca pela ordem e controle espacial da cidade acaba escondendo os verdadeiros problemas do...
E se você pensa que o problema é só da nossa cidade, está enganado. A prática é comum em diversas administrações públicas brasileiras.
Os gestores das cidades, na maioria das vezes, buscam identificar as causas dos problemas sociais em meio urbano.
A cidade não, a cidade só crescer, o de cima sobe, o de baixo desce.
Eles não pensam nos motivos que fazem uma pessoa vender bugigangas na rua correndo sempre dos fiscais.
Calcule só o que é viver o tempo todo perseguido pelo rapa. Porque na hora da corrida não sabe usar as pernas, vai ficar sem ter comida e veja lá.
Pensam apenas na solução para melhorar a estética da cidade.
Mas quem consome? Quem compra as famosas bugigangas?
Os principais consumidores são pessoas com renda extremamente baixa, a maioria da população.
Esse bloco foi feito com base nas informações tiradas do texto As Recentes Transformações das Atividades Populares na Central de Florianópolis, o caso dos camelôs e ambulantes, de Elisa Rodrigues da Sole.
Vamos agora para um breve intervalo.
No próximo bloco, nós vamos falar das dificuldades de vender produtos nas ruas.
Você vai ver também por que muitas pessoas largam seus empregos e viram camelôs.
A gente volta já.
Especial Comércio Informal. Especial Comércio Informal. Voltamos com o Especial Comércio Informal.
No último bloco, você viu a história do comércio informal em Florianópolis.
Nesse bloco, você vai ver por que muitas pessoas deixam seus empregos e viram camelôs.
Nós vamos falar também das dificuldades de vender produtos na rua.
Trabalhar na rua não é fácil. Pode ter DVD, comida, meia, bolsa e até poesia. Mas todo mundo precisa saber de uma coisa: chamar a atenção de quem está na correria do dia a dia.
Você deve ter passado por vários desses vendedores e não ter dado bola. É normal, todo mundo está com pressa e não tem tempo de ficar olhando todo tipo de coisa que se vende na rua.
A correria acaba que os vendedores são ignorados, as pessoas passam sem nem olhar para ele, às vezes até xingam.
Como se não bastasse a dificuldade de lidar com as pessoas apressadas, ainda tem a concorrência. Na mesma rua tem mais um monte de gente vendendo a mesma coisa. É uma guerra para fazer alguém vir comprar de você.
Daí surgem aqueles bordões que todo mundo conhece, que já fazem parte da trilha sonora da cidade. Você não lembra de nenhum?
Compre, vendo ouro, pago bem no olho inteiro quebrado. Compre ouro, pago bem no ouro.
É, o cartão, telefone e cola.
Pamonha, um real.
Olha o amendoim, salgado, crocante, tostado é 50.
Um vendedor de DVDs que preferiu não se identificar, o fiador de alicate Marcelo, que não disse seu sobrenome, e o vendedor ambulante Cristiano Roberto Figueiredo, nos contam como é lidar com o povo na rua.
É meio cansativo, fica em pé o dia todo. Em pé o dia todo, tu leva muito não, muita gente não te olha na cara. Cara, muita gente vendendo também. Tem mais de 30 vendedores só aqui, ó, nesse quadrado aqui.
Homem, trabalhar com pessoas é legal. Tem hora que te estressa, né, mas é bom. Eu gosto de trabalhar na rua.
O povo daqui ele é muito fechado, né? É um povo assim, meio cabreiro, meio acolhido, né? Só que se desempenhar muito para poder conquistar a confiança deles, né? A gente tem que falar e convencer eles do produto. Além de ele ser fechado, ele tem que convencer eles de comprar o produto. Senão eles não compram.
Mas é melhor lidar com gente de mau humor do que ter que respeitar patrão, aturar aquele colega chato, não ser reconhecido e ainda ganhar pouco.
Trabalhar na rua tem seu lado. Você é o seu próprio patrão. Ser vendedor ambulante é ser independente.
Você pode trabalhar a hora que quiser, ir embora quando precisar, faltar o outro e não precisa dar satisfação a ninguém.
É simples. Quando trabalha, não ganha dinheiro. Não tem chefe cobrando serviço ou meta para atingir. Eles mesmos controlam o lucro.
Liberdade é o maior benefício dos camelôs.
Foi para ter liberdade que algumas pessoas deixaram o emprego que tinham e foram trabalhar de vendedores ambulantes. Muitas vezes eles ganham mais do que num emprego formal.
Tá aí, né? O patrão tava se enriquecendo e a gente veio, botava a mão no bolso, cadê o dinheiro? O bolso parecia que tava furado, né? Hoje não, hoje a gente vê o dinheiro, né?
Que eu ganho mais, não tenho, por exemplo, patrão. Trabalho para mim mesmo, chega a hora que eu quero e faço meu próprio horário. E tiro uma renda um pouco maior.
Eu tenho minha profissão. Trabalhei de cozinheiro 18 anos. Não consegui nada. Aí também cansei. O que eu ganho hoje, ganhava num dia, eu ganho 2 horas.
Além do ganho ser melhor, ter que aturar desaforo de patrão, né? Ser independente e conquistar a sua própria riqueza, né?
Mas trabalhar na rua nem sempre é uma escolha. O desemprego é uma das principais causas do comércio informal.
Pessoas sem qualificação ou que perderam seus empregos encontram no comércio informal um modo de ganhar dinheiro.
Tem gente que sempre trabalhou de vendedor ambulante. É o caso de Mara Almeida e o afiador de alicates Marcelo.
Sempre trabalhei de autônomo. Assim, aqui na rua, quando eu vim pra cá no começo, que eu cheguei aqui, eu trabalhei aqui na rua. Uhum. Aí eu trabalhei uns 3 anos aqui, daí parei uns 5, agora voltei de novo.
12 anos que eu trabalho com isso. Foi esse meu primeiro mesmo. Comecei e fiquei.
Por opção ou necessidade, os vendedores ambulantes são pessoas que buscaram uma alternativa para sobreviver.
O comércio informal dá aos vendedores uma autonomia que eles talvez nunca conseguiriam trabalhando em empresas.
O vendedor ambulante Cristiano Roberto Figueiredo fala dessa autonomia e da vontade de crescer.
Você trabalha e enriquecer o seu patrão, né? Você tem que se enriquecer. Tem que usar a tua força, o teu trabalho, a tua capacidade, mesmo que seja mínima, para poder enriquecer a si mesmo, entendeu? Então esse é meu propósito, trabalhar na rua.
O especial Comércio Informal termina aqui. Especial Comércio Informal.
Esse especial foi produzido pelas alunas Catherine Alves, Mariane Terni e Thaís Stein, da segunda fase do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, com orientação da professora Narciso Colotto, no primeiro semestre de 2010.